Após escutarmos o chamado do Senhor para o seguimento de sua pessoa, fazendo-se discípulo que escuta e percorre o mesmo caminho dele, a liturgia deste domingo, sexto do tempo comum, propõe refletirmos sobre a segurança na vida humana, avaliando os prós e os contras para saber por qual caminho nós, enquanto seguidores de Jesus de Nazaré, devemos seguir para sermos bem-aventurados. O mundo nos oferece muitas oportunidades e caminhos, e são inúmeros os lugares que cada ser humano pode utilizar para construir a sua vida e escrever a sua história. Porém, nem todas as propostas conduzem à vida em Deus. Nós, seguidores de Jesus de Nazaré, podemos vacilar e edificar-se sobre um solo que não é seguro. Assim, este domingo, antes de prosseguirmos com as dificuldades e exigências próprias do discipulado, tenhamos o desejo de fazer-se ouvinte da palavra de Deus, refletindo sobre quais caminhos disponíveis para edificarmos a nossa vida, em Deus ou nos homens. A toda pessoa são propostos ambos os caminhos, e cada uma precisa escolher. Escuta esta passagem do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 6, versículo 17, do 20 ao 26. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Eram assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, salve Maria. Estamos celebrando neste domingo o sexto do tempo comum. No Evangelho, Jesus de Nazaré, em seu discurso, propõe uma dinâmica: ajudar os discípulos a pensarem por onde conduzir a vida nas estradas do mundo ou junto a Deus. Após o Senhor ter escolhido os seus companheiros mais próximos, desceu com eles e parou em um lugar plano, onde uma multidão se reúne, pessoas vinda de todos os lugares, regiões e nas mais diversas situações, todas desejam escutar a Jesus de Nazaré e serem curadas por ele. Então se inicia o discurso de Jesus, denominado Sermão da Planície. Este será lido ao longo dos próximos domingos. Este discurso inaugural que Jesus de Nazaré, no terceiro evangelho, ele se aproxima muito ao conhecido Sermão da Montanha presente no Evangelho de São Mateus. Nessas palavras se encontra a essência do seguimento de Jesus de Nazaré. É como se o Senhor desenvolvesse as implicações em fundamentar a vida nele ou no mundo. Por essa razão, meus irmãos, o texto em que acabamos de ouvir apresenta quatro bem-aventuranças. O caminho da graça, percorrido junto a Jesus de Nazaré, e quatro ais. O caminho da maldição, realizado quando o homem se prende em si mesmo. É interessante nós notarmos que, embora Jesus de Nazaré esteja diante de uma multidão, seu discurso se destina àqueles, ou melhor, àquelas pessoas que o seguem de modo mais próximo, porque esses é que podem descobrir a ação de Deus em suas vidas. A multidão segue a Jesus de Nazaré com segundas intenções: matar a sua fome ou serem curadas de seus males físicos, sem se colocar à disposição de um seguimento que transforma a vida. No fundo, a multidão quer uma solução imediata para os seus problemas. Aqui um questionamento: quantos de nós buscamos Jesus para uma solução imediata para os problemas? Talvez, ao destinar o ensino à multidão, Jesus de Nazaré poderia ajudá-los a caminhar por um caminho diferente. Mas não é isso que acontece. O evangelista Lucas é claro ao afirmar que os destinatários são os discípulos. Essa percepção se deve ao fato do que foi narrado nos versículos anteriores e daquilo que se apresenta na primeira bem-aventurança, como já foi sinalizado. As pessoas seguiam a Jesus com outras intenções, enquanto os discípulos, como nos relata o Evangelho, deixaram tudo para segui-lo. Fazendo de si pessoas pobres, com pouco a pouco, aprendem a confiar em Deus, e não nas falsas seguranças do mundo, justamente aquilo que a primeira bem-aventurança diz: bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Assim, meus irmãos, a pobreza indicada pela Sagrada Escritura não deve ser compreendida como aquela que conduz as pessoas à privação dos bens, mas aquela responsável por garantir ao fiel a confiança em Deus. Os discípulos, então, aprendendo que a palavra de Jesus de Nazaré é uma palavra diferente, que transforma e dá vida, diante dessa condição, eles abandonaram tudo para segui-lo. Assim foi com os quatro pescadores, que refletíamos no último domingo. E assim foi com Levi, o cobrador de impostos. Eles deixaram tudo o que o mundo oferecia e se fizeram pobres para seguir e aprender com Jesus de Nazaré. As outras três bem-aventuranças são consequências do estado de pobreza escolhido pelos seguidores de Jesus de Nazaré, já que ao seguir o Senhor terão sua fome saciada e sua tristeza convertida em alegria. E mesmo quando o mundo não os compreender, eles serão felizes, pois aprenderam a colocar a sua segurança não naquilo que é passageiro, mas nos bens eternos. Também temos as quatro maldições. Elas nos apontam para o problema de confiar em si mesmo, esperando naquilo que o mundo oferece como falsa segurança. Por isso que vemos os ais. Diante desses ais de Jesus de Nazaré, é possível recordar a parábola do rico insensato, que acumulou para si, sem saber o que lhe espera durante a noite de sono. Meus irmãos, minhas irmãs, o presente domingo deseja mostrar o quão bom e favorável é estar no caminho de Deus, um caminho que gera vida a todas as pessoas que o trilham. Percorrer o caminho proposto por Deus Pai em Jesus faz com que cada um de nós, cada pessoa, possa progredir na fé e amadurecer na percepção de quanto precisa estar com Deus. Ou seja, é experimentarmos de modo concreto na nossa história humana a ressurreição dos mortos, assim como é explanada pelo apóstolo Paulo na segunda leitura, algo que não acontece apenas com o Senhor, mas com todas as pessoas. Também, neste domingo, iniciou-se a leitura do Sermão da Planície, que vai acompanhar os próximos domingos, as próximas liturgias, até o final dessa primeira parte do tempo comum. Isso já em vista da nossa preparação para o tempo quaresmal. Será um período em que nós, enquanto cristãos, devemos gastar o tempo para ouvir aquilo que Jesus de Nazaré tem a revelar ao nosso coração humano. Nos domingos anteriores, era muito forte a dimensão da contemplação. Agora, o modo pelo qual se coloca perante a Sagrada Escritura, devemos observar que será outro, o da meditação. Aqui, meus irmãos, nós, enquanto ouvintes da Palavra de Deus, somos chamados a descobrir o Cristo Mestre. Aquele que, como diz em uma das orações eucarísticas, como outrora aos discípulos, ele nos revela as Escrituras. E ao realizar esse movimento, cada um de nós devemos se comportar como os discípulos que retornavam a Emaús após a aparente derrota de Jesus crucificado, e se colocavam a escutar a explicação da Sagrada Escritura. E ao escutar o Senhor que fala por meio da palavra, é possível perceber que Ele tem essa palavra para cada situação em que nós, homens e mulheres, vivemos, e para reconhecermos a eficácia e a força dessa palavra. Por isso, é fundamental nutrirmos uma experiência de meditação, de seu ensinamento e de nos determos naquilo que precisa ser iluminado. Por isso, meus irmãos, cada um de nós, cada uma de nossas comunidades, a palavra de Jesus de Nazaré terá um efeito, terá esse efeito para a vida. Com isso, não se quer dizer que a palavra de Deus possua vários significados, mas que, como diz o autor sagrado, ela é viva, eficaz e mais penetrante que qualquer espada de dois gumes. Penetra até dividir a alma e espírito, articulações e medulas. Ou seja, ela atinge aquilo que cada um de nós e cada comunidade necessita para aquele determinado momento histórico. Por isso, neste domingo, a palavra pode mostrar que a comunidade e que todos nós devemos estar no caminho de Jesus, o que faz de cada um de nós pessoa bem-aventurada. Mas também pode revelar que nas atitudes nossa reside alguns dos ais que Jesus de Nazaré, indicando a necessidade de fortificarmos e de transformarmos o nosso caminho de conversão para Jesus. Que tenhamos esse mesmo espírito, o espírito da escuta e da meditação das Sagradas Escrituras. Porque Jesus, ele nos revela as Escrituras. Portanto, que tenhamos uma santa e abençoada semana, que Deus vos abençoe e até a nossa próxima meditação aqui em nosso canal.